Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.
Olá, galera! Estamos aí de novo com Semana Tricolor, com apoio da Infolan, também de iSanfer, de Meat Store e de Uzi 360, aquele papo semanal que a gente sempre tem aqui às segundas-feiras, entre 8h15 e 8h20, a gente traz aqui, debate o que foi o fim de semana do São Paulo e o que pode vir pela frente, né? São Paulo que vai ter pela frente Copa do Brasil. Então vamos discorrer aqui sobre o fim de semana do Tricolor, vitória no Clássico e também pelo resto da semana. O São Paulo que vai ter Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Muita coisa pela frente. Vamos lá, dando boa noite para vocês aí que estão conosco. Ricardo Senna, do Arquibancada Tricolor. Tudo bem com você, Ricardo?
Tudo ótimo, Sombra, Dani, todo mundo que está acompanhando a gente. Nada como começar a semana com uma goleada em Clássico, né? Porque 3-0 para mim já é goleada, né? E não fez mais porque tirou o pé. Então, o São Paulo teve dó. A gente tem que comemorar, a gente vai falar muito disso, né? Claro que não é que do dia para a noite agora o São Paulo é o campeão, voltou, não tem nada disso, mas a gente tem que celebrar essa vitória sim, a gente vai falar bastante.
E aí, Daniel, boa noite. Tá soltando, abrindo champanhe, é isso, Daniel?
Olha, cara, em relação a São Paulo, nos últimos anos, a gente pode até abrir um champanhe quando a gente tem um... Ó, gente, apaga tudo, apaga todo o contexto. Vila Belmiro, São Paulo e Santos, é sempre muito difícil. São Paulo não ganhava há muito tempo. Tira todo o contexto, 3-0. Vocês imaginariam? Não, nenhum imaginaria 3-0. Nenhum botou no bolão, talvez um lá do arquibancada pôs, que ele sempre põe 3-0 lá. Então só um lá acertou, mas é o Chico Lang da arquibancada. E aí você vê 3-0 depois. Você vai dormir, acorda com 3-0. Você vai estourar champanhe ou você fica preocupado porque o time do Santos é muito ruim e é de fato muito ruim, ainda não se acertou? Mas ó, tá na hora da gente soltar um champanhezinho, depois a gente volta para a realidade, né, Sombra?
Tá certo, então vamos comentar sobre o jogo de ontem, né? Vamos falar sobre o jogo de ontem, né? Ricardo, São Paulo veio com várias alterações, o Rogério não costuma repetir o time, ele faz rodízio, talvez até em função de dar descanso para alguns atletas, visto que a gente vai ter pela Copa do Brasil a Campinense, né? Quinta-feira, jogo que o São Paulo não pode sequer imaginar numa derrota, porque não tem jogo da volta. Contra a Campinense, chegou lá, tem que no mínimo empatar. Se empatar, passa para a próxima fase. Mas vamos lá, quando você viu a escalação, você também xingou o Rogério, como eu vi alguns torcedores criticando ou não?
Opa, agora sim. Não, xingar não, mas assim, tem gerado alguma preocupação, né? A gente fica às vezes sem entender e tal, porque você olha assim o time e você fala, caramba, aqui tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada, né? Confesso que ver o Éder de quase centroavante ali, de atacante, não era o que eu mais esperava. Eu imaginei que o Calleri entraria como titular, ou de repente ele tentasse até fazer ali um revezamento com o Luciano, que foi relacionado, né? E aí, de repente, tá lá o Éder ali na frente e tal. Falei, bom, gostei da história dele ter colocado o Pablo Maia de novo, né? Depois se comprovou que foi acertado, né? Mas assim, eu vi também nos tweets, nas redes sociais, assim, a galera tava bem pé da vida, todo mundo tava bem incomodado com essa escalação que o Rogério tinha feito para ontem. Mas a gente entra naquele dilema que a gente sempre fala. Muita gente ano passado tentou diminuir, depreciar o título paulista, dizendo que não valia nada, que não serve para nada o paulista, mas ao mesmo tempo, quando se usa como laboratório, o pessoal chia, reclama. Então, fica esse 880 o tempo inteiro, né? No geral, os jogadores que foram escalados para começar o jogo não teve, assim, tanta surpresa, mas o Éder mesmo ali na frente. E, por incrível que pareça, que nos surpreendeu foi que, assim, o São Paulo encaixou, né, o jogo contra o Santos. Eu cheguei a falar na live do Arquibancada, depois do jogo contra a Inter, que o Clássico teria uma tendência a ser diferente justamente porque o Santos ia sair para o jogo. Não ia ficar igual a Inter de Limeira com 11 caras dentro da área lá, retrancados. E o Santos sob pressão, tentando mostrar um bom, fazer um bom papel depois da demissão do Carille, tudo ia ter que vir para cima, né, jogando em casa. E o São Paulo aproveitou bem ali os contra-ataques. Primeiro tempo eu acho que ainda foi meio equilibrado. O Santos teve chance de empatar, principalmente no lance controverso aí que a gente vai falar, que muitos pediram pênalti do Reinaldo, né? Mas o lado esquerdo da defesa do São Paulo estava sofrendo demais ali. O Ângelo estava descendo muito lá e Miranda ficando exposto ali pelas subidas do Reinaldo. Depois o Reinaldo tomando um certo calor ali. A alteração foi boa do Rogério, né? Ele teve uma leitura boa nas substituições, consertou aquele lado da defesa, anulou o Santos e também deu certo ali no meio de campo, porque o Igor Gomes mais uma vez deixou a desejar, não teve uma boa atuação, e a entrada do Nestor meio que arrumou ali aquele ponto, que eram os dois que estavam destoando mais ali no primeiro tempo. Aí o placar depois foi construído no segundo tempo aí, com o time encaixando contra-ataque, bons passes, e não dependendo só de cruzamento, como foi contra a Inter, né? Então eu gostei no geral. Claro que o placar, a gente tem que ler com uma certa calma, né? Porque, como a gente estava comentando aqui antes no off, né? O Santos dos quatro grandes é o que talvez esteja em pior condição, né? Mas a gente também se complicou com times mais fracos, né? Então acho que foi válido aí, vitória em clássico da moral, né?
Fala, Dani, e aí?
Então, Sombra, cara, apesar do Santos não estar com um time tão encaixado, né, trocou de treinador agora, o Santos sempre é letal na Vila, e o ataque do Santos, na hora que eu vi a escalação, eu falei, ferrou, porque o São Paulo estava jogando sem o Arboleda, né, acho que o Senna não mencionou isso, o Arboleda não jogou, e o Diego Costa, que é muito... muito criticado, né, por alguns erros, né, históricos, né, que ele já teve. Ele entrou. O Igor Vinícius entrou no lado direito. O Pablo, que nunca tinha feito um clássico na vida, entrou como volante. O Igor Gomes, que a gente costuma criticar ultimamente porque realmente caiu de produção, estava no meio-campo. Então, olha o desenho da escalação. Eu estou vendo aqui a galera falando que xingou muito o Rogério, criticou, e eu acho que até com certa razão, porque, cara, se você for olhar antes do jogo, ninguém apostaria aí no São Paulo, porque o ataque do Santos é um ataque muito bom, é um ataque muito bom. O Ângelo num lado, o outro menino no lado esquerdo, eles são muito bons. A pegada aí do jogo, a grande chave do jogo foi fora de campo. Apesar de a gente falar sobre a partidaça do Diego Costa, e fez uma grande partida, partidaça do Pablo Maia, fez uma grande partida, o Nicão apareceu para o jogo, o Alisson mais uma vez fez um bom jogo de trabalho. Apesar de todos esses nomes aí, eu acho que o Senna falou certinho. O Rogério conseguiu ler o jogo e ainda apurou mais ainda o São Paulo para o segundo tempo. Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. Acho que eu divido lá o primeiro tempo em antes do gol e depois do gol. Antes do gol, o São Paulo estava jogando de igual para igual, vamos dizer assim, tá? Não tinha muita emoção no jogo, um ou outro chute. Mas depois do gol, o São Paulo entregou a bola, ou o Santos pegou a bola, né? Não dá para falar que o São Paulo entregou. Às vezes, tem dois times, né? O Santos pegou a bola para jogar. E o São Paulo não soube direito fazer o jogo reativo no primeiro tempo. O Rogério consertou. O Reinaldo, que para mim, na minha opinião, vocês têm um pouco de discórdia aí, mas o Reinaldo, no limite, estava jogando bem, sim. Só que ele ia fazer alguma bobagem. Certeza que ele ia fazer. Ele não estava aguentando. Tirou, botou o Léo acabou com o lado dele lá, do Santos. E colocou o Nestor, que o Nestor constrói melhor, está construindo melhor do que o Igor Gomes. E aí contou também com o Rafinha, né? A infelicidade do Igor Vinícius, o Rafinha entrou, foi bem também. E aí teve o desenho que eu dou o braço a torcer, eu acho que o torcedor tinha que dar o braço a torcer. O jogo de ontem, desse último domingo, ele teve muitos nomes dentro de campo, mas o maior deles foi fora de campo, Rogério Ceni, que foi sacudo, sacudo de ter colocado essa escalação e conseguiu ler o jogo e no segundo tempo fazer com que o segundo tempo do jogo do São Paulo é o tipo de jogo que todo torcedor do São Paulo quer. É aquele ali, eficiente, trocando passe com espaço. Infelizmente a gente não vai ter isso na temporada. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
Ah, como eu queria que todos os adversários fossem igual o Santos e viessem para o jogo, hein? Eu fico muito no meio a meio aí. Acho que o São Paulo fez a parte dele, mas o fato de você enfrentar o Santos também, o Santos jogando em casa, abriu um espaço que o São Paulo só teve contra o Bragantino. Só contra o Bragantino. Por quê? Porque era outro time jogando em casa, com certa força técnica, né? E aí abriu. E lances que, mesmo jogando no Morumbi, não davam certo, dessa vez deram. Foram 60 cruzamentos na área contra a Inter de Limeira, não deu nada. Contra o Santos, um dos primeiros cruzamentos na área, cabeça e gol.
A bola do Nestor, que foi pro gol, teve umas 4 ou 5 no jogo passado, que
isso.
Não entraram.
E dessa vez deu certo. Então, eu tenho muito pé atrás, eu sei, mas isso é muito característico de mim mesmo, né? De ser meio conservador nisso, né? Eu vi apenas um futebol razoável do São Paulo, levo muito em conta a questão do contexto, contra o Santos. Gente, eu vejo muito jogo do Santos aqui por causa do futebol que a gente faz na energia. É horroroso o Santos. O Santos é horroroso.
Como é que, Sombra, como é que o Santos conseguiu ganhar do Corinthians em Itaquera?
O Santos fez um primeiro.
Esquisito isso, né? Porque o Santos
Então,
foi
mas
mal
assim.
no jogo, mas ganhou.
Cara, por causa de lances de individualidade, de felicidade do Marcos Leonardo e de infelicidade do João Vitor, zagueiro bom do Corinthians, cara, no um contra um, o cara se virou dentro da área, gol e pronto. Porque o Santos foi. O primeiro tempo do Santos contra o Corinthians foi muito ruim, muito ruim. O Santos não tem meio de campo. O Santos não tem meio de campo, gente, não tem. Ele mal tem um jogador para marcar, que é o Camacho. Ele não tem um jogador de criação. Os santistas estão desesperados com o Santos. O Santos é horroroso no meio de campo. E ontem o Rogério, ele meteu 4 jogadores de meio de campo. 4.
Alisson, não. Nicão, Igor 4? Gomes, Pablo não. E...
Na verdade foram 5. Porque era...
E o Sara.
E o Sara. Foram 5 jogadores. 5 no meio de campo. Então o São Paulo.
E o Éder na frente.
Então o São Paulo teve muita força de domínio no ponto mais fraco do Santos.
Construção do jogo.
Então não me causa surpresa se amanhã o São Paulo jogando no Morumbi voltar a ter dificuldades contra times menores e muito retrancados. Sinceramente, não me causa muita surpresa. Porque a gente não tem. Para mim, o melhor jogador de São Paulo não passa de nota 7, sabe? E não tem um filho da mãe com drible ali.
Aliás, é um ponto que, assim, muita gente, por exemplo, eu acho que o Nicão fez um bom jogo, né? O Sara, num determinado momento do jogo, ele cresceu e tal. Mas, assim, para mim, por exemplo, quando alguns colegas perguntaram até nas lives do Arquibancado, nas redes sociais, eu fiz questão de reconhecer muito, assim, que os caras que se destacam para mim nos jogos, ou que tem ganho algum destaque nesses últimos jogos aí, assim, o Diego Costa ontem foi muito bem, o Pablo Maia, que entrou com uma boa personalidade no time, e o Alisson, que é aquela formiguinha trabalhadora no time, que é o cara que é incansável, ele é o carregador de piano. O Nicão, ele fez um bom jogo, mas assim, ele ainda não tá naquela plenitude da forma física que a gente espera ver. E mesmo quando ele tiver, eu não sei se ele vai ser, como eu falei outras vezes, aquele cara camisa 10 que vai armar o time, né? Então, assim, a gente precisa ter calma, porque realmente, assim, o São Paulino, ele tá calejado, a gente não confia no São Paulo. A gente sabe que hoje ganha do Santos, amanhã vai perder pro Mirassol, sei lá, para.
Não vai falar que vai perder do Campinense, pelo amor de Deus.
Não, aí jogo único não pode perder, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, o São Paulo é capaz de proezas assim incríveis, né? A gente conhece os últimos anos como foi, né? Como foram. Então, a gente fica aqui, e tem muita gente que acha assim, ah, mas tá vendo? Aí é ser muito volúvel nas opiniões. Não é. É que assim, o que tem que ser elogiado, você vai elogiar. O que funcionou, tem que ser reconhecido, né? Não dá para você colar um rótulo, por exemplo, como eu falei ontem no arquibancada, de colar um rótulo na testa do Diego Costa, por exemplo, e falar, não, o simples fato dele estar em campo já é tragédia. Não é, cara. Hoje, por exemplo, ele tá melhor que o Miranda, né? Hoje. E assim, tomara que ele se recupere, porque a gente tem que torcer para todos eles estarem bem, porque é a camisa do São Paulo, né? Não vou torcer contra o cara para eu ter razão, né? Então, tomara que ele se recupere, e o Diego Costa é um cara que ele tá ganhando essa confiança, e aí tem um mérito do Rogério de bancar ele também. Outra coisa do Rogério, que eu elogio, é que assim, ele conseguiu fazer essa troca de goleiro que todo mundo queria tanto, sem precisar queimar o Volpi. Não foi necessário, tipo, dar uma depreciada no Volpi. Naturalmente, o Jandrey está ganhando a posição, né? E está conseguindo fazer isso de uma forma sutil, tranquila. Tomara que se firme, tomara que dê certo. Agora, ainda me preocupa, sim. Falta de repertório tático. O São Paulo ontem conseguiu encaixar o jogo porque o Santos está nessa draga, mas ainda tem essas questões de excesso de cruzamento, que às vezes acontece por uma situação de jogo. Quando pegar um time retrancado de novo, como é que vai ser? Vai ser 60 cruzamentos novamente? Então a gente tem que ponderar um pouco isso aí, né?
Bom, se forem 60 cruzamentos iguais os do Nicão na cabeça de um centroavante, aí pode. Eu até sugiro que cruze 60 vezes, né?
É.
Eu acho até bom. Precisa saber em que circunstância você cruza. Se era como Getúlio, que cruzava bem na cabeça dos atacantes do São Paulo, se você tem alguém presente na área bem posicionado, não é só jogar a bola na área. A gente vai continuar o papo sobre o jogo. Antes o Daniel Perrone vai dar um toque aí sobre a Infolan. A gente vai continuar falando sobre o jogo e sobre o elenco.
Fala, galera. Infolan, soluções em tecnologia da informação. Você tem um computador, você tem uma empresa com vários computadores e você precisa manutenção nesse computador, precisa dar upgrade no computador, laptop especializado Mac. A Infolan é especializada em computadores Apple, mas também trabalha com outras marcas e modelos. Profissionais com mais de 20 anos de experiência, 12 anos de mercado, sendo que 8 deles estão na Chácara Santo Antônio. E o cupom TRICOLOR15 vale para as compras no loja.infolan.com.br. Componentes, serviços, tudo de bom para aquele game seu, para aquele seu computador de trabalho, de design, de programação, todos os componentes para montar games, PC gamer, e tem gabinetes, tem cadeira, tem todos os acessórios. Acertem com a Infolan, que para mim, eu recomendo, trabalha na minha agência. Sigam o Infolan, Infolan Mac, no Instagram. Sombra!
Boa! Olha, a gente vai continuar falando aí dos jogadores, do jogo, mas vamos colocar uma participação, algumas participações aqui da galera, a interação total da galera que está aqui no chat, né? Vamos lá. O Oliver...
Eu só queria responder aqui, só rapidinho, o Mal Moscardi, ele está falando aqui, nem é questão de ser sacudo, o Rogério precisa rodar o elenco. Como ele mesmo disse, apesar das limitações, o time precisa avançar de fase, independente de quem estiver em campo. É o Paulistão.
Precisa rodar. Isso aí não tem jeito.
Precisa rodar. Não rodou o Sara ainda, hein? Será que o Sara fica no banco lá em Campina Grande?
Acho que não, hein? Eu acho que não. Vamos ver, tem mais...
Uma hora vai ter que rodar, Sombra.
Vai, mas talvez, eu acho que talvez ele vá preferir rodar num próximo jogo do Paulista que não seja clássico. Sei lá. Talvez até com o Nicão numa forma melhor. É o Oliver San, ele bota aqui Corinthians e Palmeiras. Na opinião de vocês, qual dos dois sairá para o jogo contra o São Paulo no Morumbi?
Eu acho que os dois saem para o jogo, né? Acho que não tem essa. É clássico, né? Não dá para ficar um time... O Palmeiras se comportar como a Inter de Limeira, não dá para o Corinthians se comportar como um Ituano, é muito complicado para eles.
Mas eles saem de forma mais inteligente, né? Que são times mais arrumados há mais tempo que o São Paulo, eu acho. Vai ser Vão ser bons testes aí os dois jogos.
Aqui mais uma, do Rafael Cronca. Ainda tem um pé atrás com o São Paulo, não me iludo. Vocês tiveram a impressão que o São Paulo foi bem porque o Santos veio para cima?
Um pouco sim, porque é claro, facilita, se encontra espaços. O primeiro tempo foi até equilibrado mesmo, como eu falei. Não foi aquele domínio total do São Paulo. E aí no segundo tempo, depois que fez o segundo gol, que abriu a caixa lá, né? Mas o São Paulo teve méritos também. O São Paulo conseguiu se impor, conseguiu dominar o meio de campo, né? Até pela superioridade numérica. Mas jogadores tiveram boas atuações. O Nestor foi bem melhor do que foi contra a Inter, que ele não jogou nada bem. O Alisson é um cara que movimenta ali o meio de campo bem. O Nicão se movimentou mais. Nos últimos jogos ele estava muito parado na ponta, né? Então isso aí também contou a favor.
Ó, tem mais aqui, ó. O Tyson ganhou, ok. Vocês acham mesmo que o São Paulo tem que viver de rodízio? Não dá para imaginar o Tricolor sem Arboleda e Caleri.
Pois é, Tyson, mas a gente vai ter que começar a imaginar, porque começo de temporada a gente tem duas opções, ou manter um time só e arrebentar esse time para o Campeonato Brasileiro, e todo o torcedor vai começar a criticar, né, no meio da temporada, ou você começa gradualmente, que é como quase todas as equipes fazem, tá? O Corinthians rodou agora contra o Botafogo, o Palmeiras, obviamente, jogo com reservas contra a Ferroviária, enfim, não tem muito jeito. Ou você poupa os jogadores, né, principalmente aqueles que você sabe que podem estar no limite, né, mesmo no começo da temporada, para dosar treino, ou você vai ter um problema parecido com o do ano passado, o título na mão e quase caindo no brasileiro.
Mais um aqui, ó, o Guilherme Marinho. Léo, para mim, é zagueiro e é ótimo, mas resolveu o problema na lateral, porque defensivamente ele é muito bom. Quando precisar dele no último terço do campo, não funciona. Não funciona, Ricardo?
Então, ele não tem essa característica ofensiva, né? Embora contra a Inter ele até deu umas duas ou três subidas boas ali de ataque e tal, mas não é muito a dele, né? E ontem, se a gente olhar bem, assim, alguns momentos do jogo, foi quase um sistema de três zagueiros, né? Porque ficou o Léo na esquerda, o Miranda mais ali no meio e o Diego no outro lado. E aí o meio de campo populado ali, né? O Santos não chegava mais como no primeiro tempo. Então, o Léo, até entendo, muita gente está, e eu mesmo questiono, né, por que o Wellington não tem ganho chances, né, não tem sido utilizado tanto, porque eu acho que o Léo acaba funcionando mais como esse coringa aí, né, dependendo do jogo, se você precisar fechar mais o lado esquerdo, o Léo tem mais essa característica do que o Wellington, que parece um pouco mais com o Reinaldo, né.
Ó, mais um aqui, ó, o Moacir Mendes. O Sara é o melhor do time faz tempo e vocês não reconhecem, ele joga para o time.
Jogou bem ontem, o Rogério deu uma super de uma elogiada indireta nele, falando do Alisson. O Rogério falou super bem do Alisson e falou, olha, é que nem o Sara. Então, quer dizer, deu uma baita de uma elogiada num jogador, comparando com outro que tá regular. Tá super bem o Sara. Ninguém tá falando que o Sara tá jogando mal, não. O problema é que, na minha opinião, às vezes o Sara se esconde do jogo. Às vezes ele não aparece, principalmente quando o jogo está fechado, sabe? A gente precisa tirar um coelho da cartola. E quem tem que tirar o coelho da cartola são os meias. Porque o atacante fica de costas para o gol, os laterais eles ficam fechados na linha de 4, 5 às vezes até, às vezes até 6 do time adversário. Então quem tem que tirar essa cartola aí são os meias. E o Sara é o nosso, teoricamente, é o nosso meia mais promissor aí. É o que tem mais capacidade para fazer aquilo que a gente tanto pede e que, às vezes, ele some.
Tá certo. Muita gente participando aqui, trocando ideias. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem vocês acham que, embora o Rogério diga que ele tem 18, 19 titulares, sabe que isso é muito um discurso para grupo, né? Quem vocês acham que realmente já conquistou a titularidade no time do Rogério?
Olha, até pelo desenho dos últimos jogos, assim, parece que os caras que são mais, assim, garantidos, né? O Jandrei no gol parece que ganhou a confiança dele, né? Tá indo bem ali. O Rafinha, embora não tenha começado ontem, mais por questão talvez física, né? de poupar. Né? Mas ele sempre fala bem do Rafinha nas entrevistas, na coletiva. Acho que ali já é definido, né? O Diego Costa ganhou também. É, não saiu nos jogos, todos aí praticamente ele foi muito bem. É um cara que ele elogia bem. O Pablo talvez ganhe essa titularidade aí enquanto o Luan não volta. E não sei nem se quando o Luan voltar, se o Pablo mantiver esse nível aí, se ele não fica de vez, né? Ele tem mais essa característica de sair para o jogo, ele sai melhor que o Luan, né? E lá para frente, o Sara, né? O Sara não sai, é um jogador chave do Rogério, né? E talvez no ataque o Caleri, que também só não jogou por ser poupado, eu acho.
Isso sem esquecer, né, que obviamente o Arboleda é titular absoluto, né? Sim. Eu acho que a grande dúvida para mim ainda, na minha opinião, apesar do Rogério já indicar que é o Reinaldo na lateral esquerda, eu ainda gostaria de ver um pouco mais do Wellington, porque o Wellington foi bem e incrivelmente não está participando muito nesse rodízio, né? Eu acho ele bom e eu acho que a grande dúvida aí ainda é nos volantes. E a gente vai ter aí daqui a alguns dias aí um novo nome aí, hein, Sombra? Tá chegando um novo nome aí para o São Paulo.
A gente Andrés fala aí daqui Colorado. A pouco, né?
Ou a gente fala agora.
Já vamos falar do Andrés Colorado. Tá certo, Andrés Colorado. Já a gente vai colocar aqui, que você que está assistindo, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal Semana Tricolor. youtube.com/SemanaTricolor. Faça já a sua inscrição, compartilhe a transmissão com seus amigos são paulinos. Agora, eu acho que a única dúvida aí do Rogério mesmo está muito na lateral esquerda. Eu acho que diante das apresentações aí que o Pablo vem fazendo, e o Pablo Maia, né? Acho que ele vai conquistar essa...
Eu também essa... acho.
Meu, jogador muito maduro. Parece jogador que já está jogando há um tempo. Acho que Sara é titular, Alisson é titular, ele sempre destaca demais esses dois. Acho que o Nicão vai... Ele quer muito que o Nicão seja titular, mas vai depender muito de desenvolver a melhor forma física.
Sabe de uma coisa, Sombra, que os próprios aqui internautas estão falando, que a gente está esquecendo aí do Luciano e tem também esquecendo do Luan. Só que aí, gente, é uma questão física, porque Luan, Luciano e até o Patrick agora são os mais prejudicados no começo da temporada, porque o time vai se definindo. Com o Rogério não tem lugar cativo, não. Acho que é muito complicado a gente cravar aí que o Luciano vai ser titular nesse time, que o Luan vai ser titular nesse time. Eu gostaria muito, na teoria, são titulares. Mas depende, são jogadores que dependem muito do físico, né, Senna?
Até porque o Rigoni caiu bastante, né? Então ele já não tem mais vaga cativa. Então, na frente, provavelmente, assim, você vai ter o Caleri e o Luciano, que o Caleri até está conseguindo se movimentar mais, está saindo mais da área, né, nos últimos jogos, não fica tão fixo lá. O Luciano já tem essa característica. E ainda você tem a opção do Éder, que começou parece que voltar a se apresentar bem. Ontem, pô, abriu o placar, é um cara que tem se movimentado mais. E aí você começa a ter mais opções no elenco. Então o Rigoni também, se ele não correr atrás aí pelo menos da forma física ou do nível que ele vinha apresentando quando chegou, também vai para o banco, né?
Olha, esse rodízio tem que ter, porque depois vai chegar em agosto, vai com aquela história, não, porque jogaram um monte de jogo seguido, estão com a perna frouxa, tá tudo doendo.
Agora não vai ter desculpa.
O rodízio tem que ter. Ainda se a gente falasse, olha, estamos deixando o Messi no banco, estamos deixando o Neymar no banco, não é o caso, hein? Não é o caso aí também. Tem muito jogador aí que tem carinha reclamando aí do cara que tá entrando, mas o que tá ficando no banco não é uma nota muito diferente também não, viu? Aí fica que nem depois do ano passado. E principalmente quando o cara é mais velho, tem que deixar o cara, tem que rodar mais mesmo. Se o cara é mais velho, ele já sabe.
Mas sabe que é uma coisa que eu tava falando ontem com um amigo meu palmeirense e um santista, né? A gente tava falando do Mundial, né? Do grande Chelsea. E aí... começamos a brincar, né, e falando assim, pô, teve um determinado momento do jogo que eu achei que o Palmeiras ia ganhar o jogo, né, se tivesse banco, tivesse a galera numa preparação física melhor no momento do ano, de repente o Palmeiras até beliscava um gol e ganhava, né? E aí a gente começou a discorrer nesse assunto, você começa a ver como é cultural aqui no Brasil, né? É, se você monta um elenco que você tem, de fato, 18 titulares, como o Rogério falou ontem, os caras que vão para o banco geralmente se sentem na condição de titular e começam a ficar de cara amarrada, começam a ficar de birra, né? Os mesmos caras, quando eles têm a oportunidade de ir para a Europa, eles aceitam numa boa. Só aqui no Brasil que os caras ficam lá reclamando com o empresário, mídia social, cacete a quatro. Então, uma coisa que eu torço muito é que realmente a gente tenha 18 caras em condições de entrar para o jogo, porque há muito tempo a gente só tem do 1 ao 11 um time de regular para bom. E quem entra não mantém o nível. Então, está na hora da gente ter ali 15, 16, sei lá, 17 titulares mesmo, né? O nível de titulares, para poder modificar um jogo, porque nem sempre o Calleri vai estar bem, nem sempre o Pablo Maia vai estar jogando muito, porque é um garoto, vai oscilar. Então a gente tem que ter peças para trocar, né?
Sem dúvida. Olha aqui, tem mensagem aqui, deixa eu ver aqui, inclusive, acho que se eu não me engano, tem até mensagem, tem superchat. Muito obrigado a você que manda superchat para nós, é o José Santos. É, centro, preparação física e fisioterapia, que o Rogério cornetou, pegar no pé da diretoria, pois isso que está atrapalhando a tempo e por isso reveza time.
É, mas deu para entender. É, o José está falando sobre a cornetada do Rogério em cima do Refis e da infraestrutura do CT da Barra Funda. E o José está comparando isso com o revezamento. Eu acho que não, uma coisa é diferente da outra. É, uma coisa, sim, o nosso centro está defasado, o Rogério está certo em botar aí o dedo na ferida, mas a outra coisa é planejamento de temporada, que você tem que realmente estar com todos os jogadores motivados, com o mesmo nível de preparação física, E com o mesmo tempo de rodagem, que é para você ter um elenco capaz de, como o Senna falou, modificar jogos e o treinador atuar com o elenco de acordo com o adversário também.
É verdade. A gente vai continuar trazendo mais comentários, a gente vai falar um pouco mais também da nova contratação do São Paulo que deve chegar, deve assinar, né? Por enquanto ainda estamos na fase do deve. Mas antes, o Daniel vai falar aqui para a gente da iSanfer. Dani!
iSanfer, galera, invista em seu crescimento pessoal e profissional. Uma instituição sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento do ser humano com cursos 100% online. Agora, gente, não tem mais desculpa de você não evoluir no seu trabalho, na sua vida pessoal, com os cursos da iSanfer. Um curso que eu recomendo é um curso gratuito, aliás, um mini curso, Vencendo as Crenças Limitantes. Um dos cursos mais procurados do Instituto pela objetividade didática fácil e dos resultados imediatos. Siga a iSanfer no Instagram agora, iSanfer Oficial, iSanfer Oficial. Sombra!
Boa! Olha, a gente até falava que um dos temas é a gente podia perguntar, né? Se os torcedores... Eu vou até esticar essa pergunta para o pessoal participar aí no chat. Se o torcedor, a essa altura, acha que o São Paulo já é confiável. O quanto o São Paulo é confiável? Acham que é confiável? Se é confiável, quanto confiável? E se é que existe grau de intensidade de confiabilidade? Né? Ou é ou não é confiável? E, esbarrando nisso... pegar a participação de um espectador nosso, eu vou botar a pergunta na tela. Falem do Jandrei, diz o Bruno de Oliveira. Passa mais segurança nas saídas do gol? Vocês já sentem que o Jandrei é mais confiável do que o Volpi? Já dá para sentir ou é prematuro?
Não, o Jandrei, assim, pelo menos para mim, dá mais confiança, assim, porque ele tem uma saída de bola com os pés muito boa. Ele vai oscilar, ele estava muito tempo sem jogar também, sem ritmo, né? É, mas me parece que até a zaga se sente um pouco mais tranquilo quando recua a bola para ele, né? Tomara que ele se firme, tomara que ele consiga manter esse ritmo aí. uma coisa que me chama atenção nele é aquela reposição de bola, assim, que ele dá aquela, como os caras chamam, aquela fatiada na bola, né? É, vários momentos ele, assim, ele acerta muito bem esse passe, assim, de reposição, né? Foi contra o Santo André, né? Acho que ele fez um lance lá pro Marquinhos. Então, tomara que se firme. Eu acho que ele passa mais tranquilidade.
E aí, Dani?
Eu gosto do Jandrei, sim. Tá indo bem, principalmente na saída com o pé. Eu acho que ele sai melhor do que o Volpi. O Volpi, eu acho que vacila um pouco. E eu não gosto, eu acho que os internautas devem entender o que eu vou falar agora, eu não gosto desta saidinha de bola curta, que é herança do Fernando Diniz, e que o Rogério ainda trabalha um pouco, o Crespo ainda trabalhava um pouquinho ela. Eu não gosto. Gente, quando tá apertado, é bola pro mato, meu amigo. Bola pro mato, porque não tem... O jogo de futebol tá tão difícil que as maiores chances de gol são de roubada de bola. Então você não pode dar esse vacilo de ter a roubada de bola lá. É óbvio que o Rogério quer sair no canto, quer sair curto, porque ele quer ter a posse, ele quer sair com a bola no pé. Mas chega uma hora, gente, que dá uma raiva. Eu, como torcedor, eu fico com raiva de ver algumas tentativas que a gente sabe que vai ser frustrada, porque é só colar 3, 4 jogadores lá que vai ter que espirrar a bola para o lateral, vai ter que... Aí começa... Bom, eu fico até nervoso, galera.
Mais perigoso que sair dia de banco, em dia de pagamento.
Meu Deus do céu. É horroroso. Pelo amor de Deus. Não sei vocês, mas... Oh. Mas me dá um... É aquele negócio de querer fazer, mas não saber executar.
É, porque não tem o mesmo talento dos times europeus, né? Aliás, distante demais. Você sabe que eu hoje eu confio mais no Jandrei, muito mais pela questão dessa saída? Porque o Volpi me dá a impressão que ele ficava desesperado. O Volpi é meio assim, não tem muito talento com a bola no pé. O Jandrei me parece que ele sabe melhor com a bola no pé. Ele me parece menos desesperado e com um timing melhor para tentar se livrar da bola nessas situações mais perigosas, um pouco mais, acho que um pouco mais tranquilo quando precisa tocar ali, seja para o Miranda, para o Diego Costa, seja para algum lateral, ou até para acertar algum jogador no meio de campo. Me parece menos desesperado. Quanto à questão de defender, acho que ele ainda não foi exigido o suficiente.
Não fez nenhuma grande defesa, defesa milagrosa ainda no jogo.
Fez
ainda
uma.
Bem, né?
Fez uma, sim.
Do pênalti.
Não, além do pênalti, teve uma que foi... Deixa eu tentar lembrar. Foi contra time pequeno, no Morumbi. Cara a cara com ele e o cara perdeu o gol.
Ituano.
Contra o Ituano. Bem no segundo tempo e ele cara a cara, ele acabou salvando. Mas por enquanto eu boto mais fé nele, mais por isso.
Eu também. Sei lá,
me parece mais tranquilo na relação dele com a bola no pé. É, vamos ver. Deixa eu ver que tem mais gente aqui mandando pra gente aqui. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Já falaram do Jandrei, é verdade. O Daniel Vicente Colasso. O que vocês acharam do posicionamento do Nicão como segundo atacante?
Eu não gosto muito, apesar dele ter atuado assim algumas... Né, algumas vezes no Atlético, mas eu acho que talvez pelo momento físico não é uma boa, porque eu acho que ele pode agregar mais vindo de trás ali, pegando a bola já mais no meio de campo. Você vê que toda hora ele tem que voltar para buscar jogo, ele tem que tentar fazer jogada ali com lateral e tal, e até tem feito bem, quando ele tabela ali com o Rafinha. Ontem ele teve uns dois momentos ali que ele arriscou chute no gol e tal, mas eu preferia ver ele um pouco mais recuado, talvez para ver ele participar mais do jogo, né? Ali, se você pega um time que está mais fisicamente preparado, vai anular muito ele, né?
Mas, sinceramente, eu não vi ele jogando como segundo atacante, gente.
A pergunta dele é se ele virasse segundo atacante. O que a gente acha dele como segundo atacante, eu acho? Acho que é uma hipótese, não é o que aconteceu.
É, ele fala acharam, né?
Porque ontem eu estava até assistindo o jogo e estava anotando lá. O Nicão, ele ficava do lado do Éder quando o São Paulo não tinha a bola. Até, olha, meus rascunhos de ontem aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estava até rascunhando. Vê que aqui em cima tem Éder e Nicão lado a lado. Dá para ver aí, né? Eu estava até rascunhando, porque eu gosto de ver esses detalhes aí. Então, quando o São Paulo estava sendo atacado, era o Éder e o Nicão, talvez por serem os mais pesados, ficavam mais lá na frente. E e fazer uma linha de quatro. Aqui atrás, à frente da linha de quatro da zaga, ficava quatro. Ficava Sara pegando a ponta direita, o Pablo Maia como volante pela direita, o Igor Gomes como volante pela esquerda e o Alisson pela esquerda. É que ele fez a pergunta e me estranhei essa coisa do Nicão. Agora, o Nicão não é segundo atacante, não, hein?
Não, é que no Atlético, e acho que nos jogos contra Ituano, talvez, e mais um, ele ficou muito isolado na ponta direita, né? E aí parecia até que era um segundo atacante, mas não, ele ficou muito ali, né?
Então, o grande problema do São Paulo de contratar os jogadores do Atlético Paranaense é que os jogadores do Atlético Paranaense estão acostumados, e eles realmente cresceram jogando num sistema de jogo que não é o sistema de jogo do São Paulo. O sistema de jogo do São Paulo hoje é um sistema de jogo de propor o jogo, ter a bola no pé, tocar, virar. O Atlético Paranaense do Nicão e até do Pablo é um time mais reativo, um time mais tipo Palmeiras, é um time que precisa de espaço, e aí o Nicão com espaço, ele faz o facão e ele chuta com o pé esquerdo do lado direito. Então, o São Paulo contratou o Nicão e botou o Nicão lá. O Nicão, quando ele pega a bola, geralmente ele pega a bola mais de costas pro gol. E aí você em fração de segundo, você não consegue raciocinar para você fazer o que você fazia no Atlético Paranaense. É um período de adaptação para o jogador, né? E não sei se ele vai se adaptar ou não. Ele ainda não é o que o Sombra falou. Ele é um cara que a gente ainda não sabe se vai ser titular ou não. Ou se ele vai entrar no segundo tempo com mais espaço, sabe? Na teoria, o Nicão tinha que ser titular, porque veio um dinheirão. Mas para jogar desse jeito aí, e ser um terceiro homem do meio de campo, pegar a bola meio que de costas, para ficar tocando para o meia, ou então ficar tocando para o lateral, não vai servir para o São Paulo.
Olha, eu senti muita falta ontem durante o jogo, em alguns momentos, de alguém que fica naquele setor direito e que tenha pé direito. Vocês viram aquele lance que, acho que foi o Sara, que abriu para o Nicão entrar na área pelo lado direito? Gente, eu pensei que ele ia ter um derrame ali na hora que ele chutou. Eu pensei que ele ia ter um derrame. Porque, cara, você dá a bola para um cara chutar com o pé direito, bateu um pavor ali, e o cara ainda chutou com o pé esquerdo. Chute horroroso. Por quê? A culpa não é do Nicão. A culpa não é do Nicão. Pô, alguém com o pé direito tem que ter entrada ali. Se não é o Nicão, que ainda que o Nicão corte para
o
meio...
O Igor Gomes. É o único que tinha hoje. Ou o Alisson.
Alguém com o pé direito tem que passar ali por trás, cara. Porque não faz sentido você abrir para um cara entrar na área e não ter o pé direito para chutar dentro da área.
Você tem que ter infiltração, Sombra, dos laterais.
Isso.
Pegar o Igor Vinícius e falar, Igor Vinícius está no jogo, você tem que infiltrar. Rafinha, sabe? O Rafinha não vai chegar toda hora, mas ele chega com qualidade. Quando ele chega, é bom, né? Mas tem que chegar, sim.
Mas é exigir muito do Igor, né? Porque, por exemplo... nesse lance aí, parecia até aquelas manobras da Olimpíada, lá do skate, duplo twist carpado, 360, Nicão virou para bater com a esquerda, que foi complicado. Mas assim, é aí que tá uma crítica que eu tenho. Os nossos laterais, eles não têm característica de defesa, porque eles deixam uma avenida nas costas muitas vezes, mas eles deixam de ir pro ataque, quase não, apesar do número enorme de cruzamentos, eles quase não fazem jogadas de linha de fundo. Os únicos momentos que eu vi alguma coisa assim foi o Rafinha com o Nicão no jogo contra Ponte, talvez, no primeiro tempo, não lembro. Teve algum jogo aí que os dois se deram bem ali pelo lado direito, e aí do lado esquerdo você esperava que fosse fazer ali o Alisson e o Léo, no caso. Mas, cara, não rola, os laterais não sobem. Às vezes você vê o cara pegando a bola e ele fica ali procurando o cara para avançar e o lateral não sobe, né? Então...
É, mas só uma parte, gente. Ontem o Nicão jogou muito bem. Ontem ele foi bem, jogou bem, fez um bom jogo. Tá, o São Paulo tinha espaço, principalmente no segundo tempo, né? Que o Santos adiantou as linhas, mas não sabe construir, né? Não tinha jogadores para construir, né? Os bons lá do Santos, acho que também estavam voltando de lesão, não estavam no melhor
O meio de campo do Santos, o meio de campo do Santos não tem bom. Não tem.
Não tem? O Pirani não é bom?
É horroroso. É horroroso. É ruim. É ruim, Daniel. É ruim.
Mas Lúcio é o Ricardo Goulart, que também...
O Ricardo Goulart, cara, ele corre até com a perna meio reta, assim. Meu, também não é. O Ricardo Goulart, ele é um segundo atacante. É o cara para jogar atrás do atacante. Ele não ajuda a defender. Ele não é jogador de armação. É jogador para chegar dentro da área e concluir, sabe? É jogador de chegar e concluir. Não de ficar parado entre os zagueiros, mas é jogador para chegar. É um ponta de lança. Ele é um ponta de lança das antigas, assim. Só que sem saúde.
Do SUS, né? Mas pô, assim. Complementando que assim, do time inteiro do Santos, os caras mais lúcidos não têm saúde, né? Que seria o Sanches, que eu acho que era um cara legal, mas puto, não dá mais. E o Ricardo Goulart, que também. Né,
O Lucas Braga é o melhor deles ali. O ponta esquerda. É o melhorzinho deles, é o Lucas Braga. O Lucas Braga. Ó, eles têm Camacho para jogar no meio de campo. Pirani, Sandri, é muito ruim, os santistas sabem disso, eles estão com medo de serem rebaixados, a gente às vezes fica com medo de ser rebaixado, você não imagina o medo que o santista tá de ser rebaixado, vocês não têm
noção. No brasileiro,
né? É no Paulista...
Aqui no Paulista também?
Porque o Ademir Quintino hoje no estádio 97 falou, estamos só 2 pontos da zona de rebaixamento.
Mas aqui no Paulista tem muito, você não estava aqui, Sombra, na semana passada, mas eu falei com o Senna, eu falei assim, olha, a gente estava assistindo o jogo, né, Ponte Preta e São Paulo, e chegou um determinado momento, estava ainda 1-0 para Ponte Preta. Um amigo meu, de um grupo meu, assim, um grupo mais privado de WhatsApp, ele falou uma coisa que é muito certa, ele falou assim, a gente precisa ganhar esse jogo, porque a Ponte Preta é uma das sérias candidatas ao rebaixamento, que ela é muito ruim, a Ponte Preta é um time muito ruim. Você pode ver agora, está disputando para não cair também.
Verdade. Olha aqui, agradecendo aos novos que chegam aqui também, olha aí, o Rafael Eduardo, sou novo aqui nesse canal. Tudo de bom para vocês. Obrigado, hein, Rafael?
Boa, Rafa.
Bem-vindo.
Seja sempre bem. A gente perguntou se o São Paulo já é confiável, não é, e etc e tal. Vamos ver aqui que o pessoal tá falando, olha, o Robinho SPFC, não confiável.
Eu acho, Sombra, aqui que depende muito do ajuste, né, da sintonia que você tem com o que o São Paulo pode oferecer. Se é para você, para o São Paulo ganhar algum título, eu te falo com todas as palavras, não é confiável nenhum. Não está disputando nenhum ainda. Não tem confiabilidade, não tem perspectiva ainda para disputar nenhum título. Mas se você for comparar com o ano passado, o que o São Paulo fez no Brasileiro, há uma perspectiva aí. Acho que o Rogério, assim, a gente, depois do jogo de ontem, acho que ficou claro para mim que o São Paulo nem é uma porcaria, como todo mundo falou, e também não vai ser uma maravilha, como todo mundo pode imaginar. Então é uma questão de sintonia. A frase que o Rogério falou está gravada na minha cabeça até hoje. A gente vai ganhar alguns jogos e vai perder alguns jogos. O time é esse. É isso que o Rogério falou. Ganhar alguns jogos quando tem espaço, quando tem um bom trabalho de meio de campo de São Paulo, quando tem um adversário, no mínimo, equilibrado. Né? E perder jogos contra adversários mais fortes, que vão sair para o jogo, ou também não vai ganhar jogo contra adversário mais muito fechado. Não tem fator decisivo, não tem um jogador que você chega e fala assim, olha, esse aí, dá a bola para ele porque ele vai desenrolar esse jogo. Não tem, é bem complicado, é jogar a bola no Caleri.
Olha aqui, participações ainda a respeito de confiabilidade ou não. Rodolfo, Vivian, Manara, ele fala, zero confiável. O Jackson Mendonça, não, ainda não consegue furar uma retranca. O Rodrigo Coelho, acho que para ser confiável precisamos ver os jogos contra Palmeiras e Corinthians.
Clássico, bom termômetro.
Boa medida, né?
Boa medida.
O Vitor Schmidt, ele fala, o São Paulo trabalha para ser um time confiável, é início de trabalho ainda. O Rodrigo FC, não é mais confiável. O José
Poxa, Wagner, mas nem depois do domingo, não é mais confiável?
Mais confiável.
Depois não é mais?
Talvez ele esteja se referindo a 2006, 7, 8.
Ah, sim. Aí, tá, aí eu concordo com ele.
O José Fagner, ele fala, olha, de 0 a 10 eu daria nota 6 hoje. Então, grau de termômetro de confiabilidade. Vamos lá, que mais? Tá aqui muita gente aqui. Aí não tem a ver com confiabilidade ou não. O Aleph Boni, o São Paulo precisa de um meia armador e mais um zagueiro de confiança.
E um atacante de drible, pelo amor de Deus. A Cotia devia fazer esse atacante. Se não faz, a gente tem que comprar. Não tem jeito. Precisa ter alguém de drible aí. O nosso elenco não tem nenhum jogador de drible.
Então, mas o Daniel, tá difícil. É difícil o jogador de drible. Todo mundo quer esse. Olha, todo mundo quer o tal do meio armador. É, em tese. Eu não vou dizer pra você que é um novo Zé Sérgio. Até me deu agora uma tristeza, porque ontem eu achei o Instagram do Zé Sérgio, né? Eu sou muito fã do Zé Sérgio. Já tem os netinhos dele e tal, que bacana, né? E tinha lá no Insta dele, tinha lá um feed lá, onde tinha lá lances, mandaram para ele lances do Zé Sérgio. Meu Deus do céu, né? E ninguém dava espaço pro Zé, não, viu? Era um atrás do outro tentando dar porrada nele e o homem saía dos caras com facilidade. Mas jogador de drible hoje na base, o único que apareceu aí mais ou menos... É meio que desengonçado, é o Caio.
E tem o problema do porte físico, né? Cotia, parece que os jogadores que estão saindo de lá, até volantes, né? Não, às vezes parece que não tem aquele porte físico para aguentar um tranco, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam, não, mas já sobe o moleque, põe no time e tal. Imagina pegar um zagueiro fazendeiro desses daí do interior que arrebenta, que arrepia na primeira entrada, né? É perigoso. Então, tem uma coisa, tem uma tese assim minha que o futebol brasileiro só anda produzindo volante há muito tempo ou ponta que parece ser driblador, mas às vezes não é. A gente nunca mais produziu lateral, nunca mais produziu meia, aquele meia clássico ou meia que seja mais rápido também. Não tem mais, né, cara? É só volante e ponta.
Não, São Paulo produziu o Antony, tinha que produzir um Antony a cada um ou dois anos, ou parecido. Não estou falando da qualidade do Antony, estou falando que o Antony se propõe a fazer, o São Paulo tem que fazer. O São Paulo tem o CT, CT de Cotia. Tem que ter um jogador assim, porque senão a gente está batendo cabeça atrás do Soteldo, do Diego, do Douglas Costa. Esses jogadores aí a gente tem que tentar fazer, não tem muito jeito. Senão a gente vai pagar caro. E aí a gente não tem o dinheiro. E aí não vai ter o jogador. Então, assim, acho que para mim a cobrança tinha que ser para Cotia, porque Cotia tem que lançar jogador assim. A gente não precisa revelar zagueiro. A gente tem que revelar atacante bom de drible, de faro de gol. Essa é a minha teoria.
Mas parece que o Palmeiras anda melhor estruturado nessa prospecção de novos talentos. Parece que o Palmeiras ele está melhor estruturado, prospectando melhor certos perfis de jogadores. A gente já vai voltar a falar, vamos falar na entrevista do Rogério também, a gente vai falar do Andrés Colorado, que deve estar chegando, e queria também propor para vocês um passe rápido aí em cima da questão. Tá todo mundo entrando, todo mundo não, muitos clubes entrando com a SAF, vendendo seus percentuais, Botafogo já dando chapéu no Corinthians para contratar treinador. Queria entender, daqui a pouco com vocês, qual vai ser o timing do São Paulo para isso, ou se o clube vai continuar fechado à hipotética ideia de separação e venda do seu futebol. Mas o Daniel Perrone antes vai dar o recado da Meat Store. Tô com fome, Daniel.
Ah, Sombra, fome é Meat Store, um novo jeito de se comprar carnes. Quem bate um bolão também é a Meat Store, hein? Você já imaginou comprar carnes especiais com apenas alguns cliques, né? A Meat Store tem tudo pro seu churrasco, pro seu dia a dia também. Vale a pena você acessar agora meatstore.com.br e garantir um produto de qualidade para você, para sua família e para os seus amigos. Aproveitem, hoje tem R$50 de desconto em compras acima de R$250. É só usar o cupom SEMANATRICOLOR50, www.meatstore.com.br. Entregas para o Brasil todo, para São Paulo capital, Grande São Paulo, chega rapidinho. É só entrar no site e conferir. Rápido, fácil, prático. Clicou, churrasqueou, sombra!
Ó, o Vitor Schmidt, ele lembrou bem. Num curto espaço de tempo, o São Paulo revelou 3 dribladores. David Neres, Luiz Araújo e Antony. A gente conseguiu a proeza de não ter nenhum dos 3 aqui com a gente mais.
Com certeza. E tem que revelar mais. Esses jogadores são jogadores que, na minha opinião, são jogadores que devem ser revelados em Cotia. Por quê? Porque são jogadores mais caros. São jogadores que saem mais caro e são jogadores que fazem a diferença em uma temporada, em duas temporadas, se o São Paulo conseguir segurar. Entendeu? Não é, por exemplo, vamos lá, o Lisiero. Entendeu? Você pega pô, o Lisiero, você tem que... O Lisiero tem de rodo aí.
É.
O Nestor a gente fala bem, promissor, etc. Mas também tem de rodo, é o que o Senna falou. Volante. Agora, bons laterais. Talvez esse Natan seja um bom jogador, hein? Esse lateral direito nosso de São Paulo. Mas bons laterais e bons atacantes, isso aí eu acho que é obrigação de Cotia. Estrategicamente, seria muito melhor você revelar jogadores assim.
Parece que hoje o futebol ele é dividido na produção. Um dos setores que mais se produz é de segundo volante. É impressionante. Segundo volante é o que mais se produz no futebol hoje. Né? É o cara que serve para ir e voltar. Treinadores são apaixonados por segundos volantes. Por quê? Porque eles vão e voltam. Né? Não se fabrica mais ponta. Centroavante, você não vê mais centroavante. Não vê. Nem aqueles caras grossão que só tem o dom de fazer gol, você acha mais. Né? Laterais, nem a seleção brasileira está conseguindo achar lateral para ela, senão o Daniel Alves não estaria sendo convocado. Então a gente fabrica muito zagueiro e segundo volante, aí é uma maravilha.
Isso reflete na seleção nas Copas, né? O último camisa 9 que fazia gol era o Luiz Fabiano, depois não teve mais. Né? A gente passou Copas sem gols, né? E é engraçado, né? Eu lembro quando era moleque que eu não queria pegar o exército, fui fazer peneira em um monte de time para ver se passava, né? Eu lembro que todo mundo falava, cara, não tenta ser meia, porque tem muito cara que quer jogar de meia, né? Ou atacante, tenta jogar na zaga ou de volante, porque aí você passa. Olha como muda, né? Em questão de
muda muito. Olha aqui, tem uma mensagem aqui a respeito da provável contratação, nova contratação do São Paulo. O Luiz Eduardo ele fala: peço licença para falar sobre o Colorado. Segundo o Josa, ele se refere ao Josa Novales, jornalista. Segundo o Josa, é um dos melhores da América do Sul na posição. Vocês têm algo a dizer? Eu fui lá ver lá mapa de calor dele lá, essas coisas todas. Ele é primeiro volante. Posicionamento dele é primeiro volante e tem 1,90m.
A gente foi produzir aqui um texto numa arquibancada, né, para ver quem era, né, o Andrés Colorado e tal. E jovem, né, 22 anos e tal. Tem a altura que o Rogério estava falando outro dia na coletiva, 1,93m.
Ele é 10 centímetros mais alto que o mais alto na posição. No elenco. Não é nem na posição.
E assim, tudo bem que tem uma diferença, né, da Liga Colombiana, claro, né, tem as suas proporções aí devidas, mas ele, assim, ele já chegou a ser convocado para a seleção.
Fez gol na seleção.
Tem bom
nesse gol, ano ainda, eu acho, se eu não me engano.
Por ser um primeiro volante, e até pelo mapa de calor, como o Sombra falou, né, que o cara toma conta ali de toda aquela região, ele tem números bem interessantes, né? Só para reportar aqui o que a gente pegou do SofaScore, né, que é um site de estatísticas, né? 67 jogos, né, isso contando pelo Deportivo Cali aí, desde 2019. 56 jogos ele foi titular, 4 gols, 3 assistências, 51 passes decisivos, 137 desarmes. Claro que scout é aquilo, né? O cara pode ficar tocando a bola de lado e aparecer lá no topo, né? Mas pelo que se fala, até o Josa mesmo, que é um cara que estuda muito futebol sul-americano, é um nome de destaque que ninguém conhecia e chega jovem. Então, não parece que teve um custo tão alto. Então, é esse tipo de aposta que vale a pena fazer, né?
Então, pelo que se anda dizendo na mídia, né? Colorado, inclusive, está no avião, né? Chega hoje à meia-noite. Pelo que se anda dizendo na mídia, ainda não confirmei. mas o modelo de contratação é por empréstimo até o final do ano, com opção de compra. Se for isso mesmo, é um bom negócio para o São Paulo, porque é um jogador de seleção, é um jogador que já vem com passe fixado, né? Vem com os direitos já fixados. Então, o São Paulo não vai ter nenhuma surpresinha na hora, no fim do ano, se o jogador for bem. E já sabe o quanto vai pagar, então é só o jogador se dedicar. Só tem esse lance. Se o jogador se dedicar, muito provavelmente São Paulo vai comprar, porque é um jogador de exportação, como o próprio Senna falou, 22 anos, alto. E eu estava conversando informalmente com um amigo meu hoje de tarde, a gente está esperando que esse cara seja o Rincón São Paulino. Se jogar parecido com o que o Rincón jogava, meu, jogava no Santos, no Corinthians, no Palmeiras, pelo amor de Deus, vai jogar muito bem aqui no São Paulo.
Ele não precisa reeditar o Rincón, não, só o Bernardão.
Aí, saudade.
Reeditar o Bernardão, como era bom o Bernardo, nossa, baita jogador o Bernardo, hein? Grande jogador, excelente jogador. Então é isso, também não temos muita coisa para falar do Andrés Colorado, não, né, gente? E não há outros nomes aí também sendo mencionados de momento. Vocês têm alguma informação ou não?
Não, não. Tinha, semana passada até a gente falou aqui que o boato da semana, né? Sempre tem um boato da semana que algum canal solta, né? E já foi desmentido totalmente que era o papo do Tietchan interessar o Fortaleza e que os caras iam fazer uma troca com o Romarinho e tal. Não tinha nada a ver. A própria diretoria do Fortaleza desmentiu totalmente. Então, assim, é melhor assim. Melhor que não tenha nenhum boato, não tenha nada e, de repente, surge um nome que nem agora foi o do Colorado. Que venham nomes para agregar também, né?
Deixa eu comentar uma coisa com vocês. A gente está vendo vários clubes aderirem à SAF. Teve o Cruzeiro, né? Recentemente o Botafogo. Aí o dono do Botafogo, agora que também é o dono do Crystal Palace, se eu não estou enganado. Já fez os seus fazendo aportes. Está levando um técnico aí que o Corinthians também queria, né? Muito bem. Agora foi a vez do Vasco. O Vasco vendeu 70% da SAF por 700 milhões de reais e mais ainda o direito de exploração de São Januário, né? São clubes que realmente não viram outra solução a não ser vender o seu futebol ou parte do seu futebol. Aí temos aqui a participação aqui, um superchat do Watanabe, o Márcio Bissau. Aumentando o número de SAFs, a possibilidade de chapéu nos clubes mais tradicionais é alta. Podemos tomar o nosso chapéu em breve. Excelente programa. Então, vamos botar no liquidificador. Vocês acham que o São Paulo, ele vai conseguir, sem ser SAF, voltar a ter potencial para montar times fortes, como Palmeiras, Galo e Flamengo, sem ter que aderir a uma SAF? O São Paulo vai conseguir se capitalizar?
Não, acho muito difícil. Muito difícil pela tendência do mercado do futebol mesmo. Os clubes minimamente estruturados, eles já têm um poderio financeiro mesmo sem ser SAF, né? Mesmo sem ter se tornado empresas, já são mais organizados, né? Melhor infraestrutura, você vê o Fortaleza assim, o Bragantino é um caso diferente, né? Que foi uma empresa que comprou e está gerindo lá. Mas assim, o São Paulo é uma coisa que a gente fala aqui e detona anos. Enquanto o São Paulo for gerido como um clube de bairro, por um grupo pequeno de pessoas, não vai rolar, não vai dar certo. A gente parou no tempo. Não é porque até 2012, sei lá, 2011, esse mesmo modelo funcionou, que a gente tem que sentar em cima e parar no tempo. Não funciona mais, não dá. Eu comparo muito com a equipe de Fórmula 1. Você tinha lá a história da Copersucar do Fittipaldi, né? Até um certo momento, ela conseguiu se manter. Chega num ponto que não dava mais para você ter um mínimo de estrutura e para você poder competir. Então, a gente não pode ver o São Paulo chegar no mesmo ponto onde ele para no tempo, acho que está tudo bem. Ah, mas eu tenho patrimônio, eu tenho Morumbi. A hora que eu quiser, eu venho no Name Rights. Eu tenho Cotia, eu posso formar a hora que eu quiser. A gente falou agora há pouco, a gente não forma mais jogador que precisa para o time, né? Quanto mais para vender. Então, se o São Paulo não se abrir, se o São Paulo não passar a olhar para o futuro, Pensa o que, que vai ser o Morumbi daqui a 10 anos, se não fizer nada. Vai ser um estádio arcaico, que vai dar prejuízo. Pensa no São Paulo brigando com esses times com cotas milionárias de títulos, de TV e tudo. Não dá para competir. Ou essa galera tem que abrir a mente e separar mesmo o futebol do social, que é o que eu acho que é mais difícil, ou a gente vai nessa de, não, mas o São Paulo é soberano, o São Paulo é grande, a hora que quiser a gente vai resolver isso aqui. Não vai.
É isso aí. É isso aí. Eu acho que, assim, é inevitável. Marcelinho Portugal Gouveia falou numa das nossas conversas aí nos nossos programas que o que ele espera, né, Marcelinho Portugal, né, pô, vem de uma grande tradição, né, de família que foi muito vencedora no próprio São Paulo. Ele pegou e falou, é inevitável, eu só espero que São Paulo não seja o último, não precisa ser o primeiro, mas ele só espera que São Paulo não seja o último. Agora eu vou contar um caso para vocês, Sombra e Senna e amigos, né? Eu estava almoçando no fim de semana passado, na Liberdade, encontrei um grande amigo meu que trabalhou na Under Armour, né? Foi um diretorzaço da Under Armour, né, na época do São Paulo. E ele estava no Red Bull, no Red Bull Bragantino. E aí eu conversei com ele, entendeu? Eu peguei e falei, poxa, mas ele já não está mais, tá? Agora ele toca uma empresa que traz aqui para o Brasil a Diesel, a New Balance, é bem legal. E eu falei para ele, cara, como é que foi a sua experiência lá no Red Bull? Ele falou, cara, a pior possível, terrível. Porque ele falou para mim assim, para fora parece ser vendido como um clube exemplar no Brasil, com regras exemplares, mas por dentro ainda a família Nabia Bichedi comanda, ainda você tem aquele cabresto, entendeu? Então, o que eu quero dizer com essa historinha? O que eu quero chegar? Não adianta nada a gente virar uma SAF se a gente não tiver gente boa lá dentro. Então, não adianta chegar o São Paulo, a diretoria, o social, pegar e falar, agora vamos virar uma SAF. E ser a mesma coisa, entendeu? Ter as mesmas. Sabe, a gente não consegue, pô, eu nem. A gente não consegue botar um diretor de futebol remunerado. Como é que a gente vai fazer uma SAF? Eu tenho medo do São Paulo fazer uma SAF com os mesmos. Entendeu? Então só muda as moscas.
Mas você não acha que só faria uma SAF e só vale fazer uma SAF se tiver quem quiser comprar, quem quiser pôr dinheiro, trazer dinheiro, e quem
E aí
traz
vai
dinheiro?
ter que comandar.
Quem traz dinheiro vai querer o comando, não vai deixar, não vai deixar. E ainda em cima disso, vocês ficaram sabendo aí, não sei se foi uma coisa de marketing, de puro marketing, mas eu acho que eu vi um post, não sei se foi do Júlio ou do próprio São Paulo. Falam que fizeram uma reunião no dia 18 para falar a respeito da separação do social do futebol. Tava até o Pimenta sentadinho ali, como se quisessem muito, né? Isso aí que é? É só marketing? Ou vocês acham que de fato existe um interesse em estudar a separação do social do futebol? E o que seria para ele separar social do futebol de fato, né? Isso que me assusta também.
Sabe qual que é meu medo? Porque assim, eu realmente assim, eu não vejo, eu não sou nada otimista em ver um grupo querer tirar o próprio poder da mão deles para liberar para alguém, porque já tem aquela coisa do ego, não, nós fizemos o São Paulo, nós sabemos cuidar disso, né? E aí aproveitarem de alguma forma esse momento, essa onda de virar empresa para regulamentar cargos de abnegados e pagar salários altíssimos para gente que não merece estar lá. Esse é meu grande medo, que aí você acaba de falir de vez o clube, né? Então, assim, ninguém vai botar dinheiro num clube se não puder tomar o controle. Ninguém, né? O futebol brasileiro, ele virou aí agora a nova mina de ouro, né, para os investidores estrangeiros, tal. Mas assim, não dá para ser o primeiro também a fazer, porque até os valores ficam defasados muito rápidos, né? por exemplo, o Cruzeiro e tal, todo mundo falou que foi uma quantia grande. Se você for somar ali no papel mesmo, dependendo da validade de contrato, não é um valor tão alto, né? Agora, assim, o meu medo maior é justamente esse, se ficarem as mesmas pessoas, como o Dani falou, e aí você só oficializar que agora é uma empresa, agora temos um diretor executivo, aí você paga lá o salário de um CEO de uma empresa hoje, uns 40 pau, sei lá, até mais, muito mais que isso, né? De um CEO de ponta para ficar lá o abnegado do biribol. Aí não dá.
E outra coisa, Senna, não é só ego, não. É dinheiro. Eu já ouvi de muito conselheiro, quando tem essas guerras políticas, falar, olha, o grupo do tal, o grupo do XPTO quer Cotia. O grupo, vocês já devem ter ouvido também em off, aí, porque o grupo do tal quer derrubar lá quem está lá, porque quer o CT de Cotia. É uma mina de ouro. O grupo do não sei o quê quer derrubar tal diretor de futebol porque quer controlar o CT da Barra Funda. Então, como é o que você falou. Como é que os caras vão aceitar alguém controlar o futebol, que é uma coisa que eles já estão fazendo e ganhando muito bem o dinheiro? Porque alguém ganha, né?
Alguém ganha. Aliás, quando o Aidar se tornou presidente, onde que o Juvenal quis ficar? Vocês lembram? Cotia.
Né? Como fala um amigo meu, o Dario Campos, lá do Agonia Tricolor, né? Ele fala bem assim que a gente vê assim ao longo dos anos, Cotia virar um entreposto de jogadores, né? Você vê presença de empresários que não deveriam nem passar pela porta do Morumbi pelo que já fizeram. Tem um monte de jogador lá. O São Paulo volta a ser refém de pequenos grupos, né? Eu lembro que há uns 4 ou 5 anos atrás, naquela Libertadores de 16, eu entrevistei o Luiz Cunha, que foi diretor do São Paulo, né? Naquela época da Libertadores, que a gente chegou na semifinal. Na entrevista lá com ele e tal, ele falou assim, a gente hoje tem 100% dos passes de todos os jogadores de Cotia acima de 17 ou 18 anos. Falei, todos? Ele falou, todos, 100% são do São Paulo Futebol Clube majoritariamente. Então, a gente, 100% do passe ou 100% do controle, né? Falei, pô, primeira vez, né? Que acho que isso acontece. Passado pouco tempo, houve divergências lá, Luiz Cunha saiu, entregou o cargo. Aí você vê ao longo dos anos outros profissionais que pareciam promissores entregando o cargo também, saindo. E aí, isso não dá aquela perspectiva de você vai ver uma melhora, porque tem gente boa no São Paulo, não é um lugar nefasto onde todo mundo, ninguém presta, não é isso. Tem pessoas boas com boas intenções, mas o quanto que elas são engolidas por um sistema falido, corrupto ou fétido, né? Vamos dizer outra coisa.
Viciado.
A minha preocupação é que, às vezes, você ouve os dirigentes hoje falarem: olha, a gente precisa arrumar a casa financeiramente para poder montar time competitivo depois. Gente, com a dívida que a gente tem, ninguém vai me convencer que agora, até o fim do ano, eles vão fazer uma economia tão grande que vai conseguir arrumar a casa. Não vejo saída, em hipótese alguma, se não houver aporte financeiro. Eu não sei que modelo de negócio. Se é fazendo SAF, se é vendendo direito de jogador, não sei. O São Paulo não tem a menor possibilidade, com mais de 600 milhões de dívida, de chegar e falar com as próprias pernas, chegar e dizer, não, olha, esse ano nós economizamos, o ano que vem a gente vai poder gastar para brigar com os outros. Não vai, isso aí é balela, não tem jeito. É muito dinheiro devendo. Não tem como,
E aí, Sombra, impossível. Sombra, você fez a pergunta, o São Paulo é confiável? Eu já te falo, não.
Não, né?
Não é confiável.
E vamos ficar atentos para quando sair o balanço de 2021. Não me estranha, porque em dezembro saiu informação lá que pessoas do Conselho Fiscal diziam que a gente estava precisando arrumar 70 milhões de reais para fechar no azul. Então, se fechar 21 com 70 milhões negativo, aí vem o Júlio e fala, Não, estamos arrumando economia para que no ano que vem a gente possa ter um time mais forte. Time mais forte brigando com quem? Porque até os pobrezinhos aí estão vendendo as partes deles. Na hora H, o cara vai preferir o Botafogo e o Vasco do que o São Paulo. Já não tem jogador bom na praça. Os poucos que tem vão parar nos caras que são os times que estão bem. Aí os pequenininhos aí vão engolir a gente também. Pequenininho não, Botafogo e Vasco são times grandes. Mas esses.
Quando você falou pequenininho, eu falei Fortaleza, Bahia, que estão engolindo também.
Vão engolir a gente.
América.
Vão engolir, porque na hora H, de trazer profissional aí, os caras vão ter mais punch, vão ter mais grana que a gente. Essa história de dizer, não, uma camisa do São Paulo tem peso, aqui, na era do profissionalismo, essa camisa tem peso quando você tem dinheiro. Sem dinheiro, ó, não serve de nada.
É simples, ô Sombra, só você ver o exemplo do Barcelona lá fora. O Barcelona era equipe de clube não sei o quê, clubista. Não tinha empresa, etc. Olha aí, corrupção em cima do Barcelona, o Barcelona caindo. É a mesma coisa aqui no Brasil com clubes como São Paulo, Corinthians, enfim.
É verdade. Para vocês terem uma ideia, é muito rentável para os caras virem investir em clubes, né? O Citigroup lá do Manchester, ele estava, parece que, conversando com o Bahia, né, agora. E o time lá de Montevideo, que é o City Torque lá, que eles compraram, saiu da segunda divisão, campeão uruguaio, se não me engano, vice, vai disputar Libertadores a primeira vez. Então, até teve um colega aqui que postou aqui, eu perdi o nome, que ele falou assim, poxa, o dono do Botafogo agora, ele é o dono do Crystal Palace. Por que ele não investe lá, então, essa grana toda que ele diz ter? Porque aqui é mais rentável, é mais barato, o câmbio é mais atrativo para quem vem de fora. Se você pega um clube no desespero total, como estava o Botafogo, com todo respeito a eles, né, foram campeão da Série B e tal, mas é um time que há anos não disputa títulos. Você pode chegar com uma oferta muito menor e levar, né, igual na feira, na xepa, você chega lá no fim da feira, você leva. Então, a gente não pode esperar que o São Paulo chegue nesse nível, onde todo mundo já está muito mais estruturado e muito mais resolvido, porque se a gente for olhar, nos últimos, vai, 6, 7 anos, São Paulo flertou com rebaixamento pelo menos umas quatro temporadas. Isso sem ninguém estar ainda montado na grana. Como é que vai ser daqui a 10 anos?
Tem razão. Como que vai ser daqui a 10 anos? Você falou daqui a 10 anos o Morumbi vai estar deficitário? O Morumbi já é deficitário. Já é. Sim. O Morumbi já é deficitário. A gente pode falar, o Morumbi é o nosso templo, eu amo o Morumbi, é lindo você estar lá, ver aquele gramado verde, arquibancada, amplitude. Mas em termos de centro de negócios, não serve mais. Não. Não serve. Quem faz eventos não quer mais fazer evento no Morumbi. Aí você fala, tem alguns shows que o São Paulo ainda consegue fazer. Por que que consegue fazer? Porque são bandas que ainda atraem um público muito maior do que aquele que cabe no estádio do Palmeiras, por exemplo. Né? E você, num dia único, você ainda acaba matando e vale, acaba compensando. Mas as grandes bandas que trazem públicos de 80 mil pessoas estão acabando também. Daqui a pouco o Paul McCartney morre. Daqui a pouco o John Bon Jovi se aposenta. Então não vai ter mais. Daqui a pouco não tem mais Metallica, daqui a pouco não tem mais Iron Maiden. E aí vão ficar os shows de 15, 20 mil pessoas. E para qualquer produtor de eventos, o estádio do Palmeiras, ele é muito melhor para você realizar o evento. Ele já é estruturado para esse fim. O Morumbi não é. O Morumbi, o que o Morumbi é? É o estádio que o torcedor é apaixonado, que ele ama. É o seu templo. Agora, vamos falar como negócios? Não é. Tem uns puxadinhos ali que eles tentam fazer a tal do shopping ali e tal. Mas se andava lá... Na última vez que eu fui, tinha um carpete podre lá. Da última vez que eu fui lá, tinha um puta carpete sujo e podre. Isso não serve, né?
Quer ver um exemplo? Eu trabalhei 20 anos na área de tecnologia. E nas empresas que eu trabalhava, a gente fazia eventos, né? Tinha eventos grandes, menores, médio porte e tal. E a cidade de São Paulo, por exemplo, tem um calendário gigantesco de eventos. É muita coisa, toda semana tem. Quando a gente tentava alugar um espaço para fazer um evento de médio porte, você não conseguia data para os próximos 3 meses, porque você tenta centro de convenções de hotel, Você tenta alguns lugares, assim, tipo Expo Transamérica, uma partezinha e tal, você não consegue. Aí, qual que era o plano B? Putz, tenta achar, se não deu hotel, tenta ver se tem estádio, porque agora os estádios novos têm. O Morumbi era o último da lista para procurar, porque você procurava até de Itaquera, que você tem espaço físico e estrutura para fazer um evento desse, e que se paga muito caro para fazer isso, né? Mas no Morumbi você não tem o atrativo, você não tem a infraestrutura para isso. Então, eu sei que assim, o Morumbi é a minha segunda casa, é o lugar que eu mais frequento fora da minha casa. Tenho histórias da minha vida que eu jamais vou esquecer. Mas o São Paulo precisa pensar na frente. Assim como não ficou com o Carindé e construiu o Morumbi, talvez não. O São Paulo precisa pensar o que vai fazer para os próximos anos. Só que agora já está numa situação tão ferrada que ele já precisa ver o que é mais urgente, que é primeiro arrumar a casa no futebol. Senão, nem estádio não vai ter para isso.
Não, eu acho que é primeiro o futebol. Sim. Agora, precisa ver também. Ué, você pegar essa SAF que adquiriu o Vasco, e ela pegou aí de carona, ela pegou aí o direito de uso do estádio do Vasco. Ué, os caras estão vendo ali como uma central de negócios. Gente, para quem tem dinheiro, tudo é possível. Para quem tem dinheiro, tudo acontece. Tudo acontece.
Tendo dinheiro. O Beira-Rio, que é um estádio tão antigo quanto o Morumbi, ele ficou muito legal.
Maravilhoso.
Ficou sensacional. O Castelão ficou muito bom. Foi feito um trabalho muito bom nesses dois, né? Então, assim, tudo bem. Às vezes você não tem uma situação tão radical de vamos demolir, fazer um novo, né? Não é o caso também, que não dá financeiramente. Mas é possível fazer a coisa. Agora, uma empresa que queira investir, imagina, se pinta uma empresa que fala assim, bom, eu vou investir 500 milhões para fazer o Morumbi, assim, sensacional. Como é que o cara olha esses escândalos, essas situações, investigação do Ministério Público e cara que não está afastado, continua trabalhando? Então, difícil, né?
É verdade. Ô, Dani, e Uzi 360? Qual que é o recado?
Então, Uzi 360, mostrem as canequinhas aí, amigos. Uzi 360 fabrica as canecas do Semana Tricolor. E não é só do Semana Tricolor, não. Vários compadres nossos lá, Arnaldo e Tirone e outros mais, inclusive até do blog São Paulo Sempre, tem as suas canecas personalizadas lá. Você pode também conversar com o Lailton, que é o dono, São Paulino, gente boa, para você também ter uma loja lá dentro da Uzi 360. Atenção, atenção, amigos, com o cupom ST10, você entra na loja Uzi 360 e você tem 10% de desconto em toda a loja. E mais, se você ainda pagar pelo Pix, você ganha mais 5% de desconto em cima do seu cupom. Então é bem bacana, gente, não é só caneca não, tem umas camisas personalizadas, vai ver as camisas do Semana Tricolor e salve Uzi 360, Sombra!
Sensacional, parabéns a galera da Uzi 360, canecas sensacionais, muito bacana mesmo. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo semanal. Quinta-feira, São Paulo, Copa do Brasil, vai ser tranquilo ou no sufoco?
Olha, eu tô com medo, um certo receio.
A cara do Senna que ele fez. Esse meu jogo, Deus, né? Pelo amor de Deus, Senna, eu tô indo lá pra Campina Grande, eu não vou voltar sem pelo menos a vitória. Não, vitória ajuda de 2-0, tá bom.
Ajuda a avisar a galera, porque os caras têm que saber que não tem jogo de volta, é jogo único, e o empate é nosso, né? Que os caras têm a mania de ir na Copa do Brasil, resolve em casa, não tem, né? Então, vamos lá, vai.
Eu peguei algumas informações lá, viu, Senna, antes do seu palpite. O pessoal lá de Campina Grande, lá da Paraíba mesmo, me falou que o time do Campina é fraco, mas que tem um bom goleiro. E o estádio lá, gente, não sei se vocês conhecem o estádio lá, é um estádio grande, viu? É um estádio do tamanho do Rei Pelé, do Maranhão, assim, é quase um castelão, viu? É grande o estádio, então vai ter bastante gente. Vai ter bastante gente, vai ser bem, assim, o pessoal de Campina Grande tá louco, né? Pelo São Paulo, né?
Capaz de ter mais São Paulino até.
Então, vai ser bem legal. Mas diga o teu palpite,
Sérgio. Eles oscilaram nos últimos jogos aí que eu tava vendo e tal. Vamos lá, 2-0 pro São Paulo, né? Acho que pra gente passar tranquilo. Aí passando, São Paulo pega um amazonense, né? Ou São Raimundo ou o Manaus.
O São Raimundo que uma vez ganhou do São Paulo, e depois São Paulo teve que meter uma goleada aqui no Morumbi, o Kaká ainda jogava, lembra?
É. E meteu. 6-0 aqui.
E meteu, é. Mas perdeu, nós perdemos feio lá, hein?
É. O técnico tirou um sal, tirou um barato, e o São Paulo entrou aqui mordido, acho que ganhou de 6-0 aqui.
É, exatamente. Então é isso aí. Meu palpite é 2-1, sempre tem aquele golzinho assim que acontece para dar uma estragada.
O meu palpite vai ser mais feliz que vocês. Vamos botar aí 4-0 pro São Paulo.
Tomara.
Um palpite Chico Lange aí, que é para dar aquele respiro, sabe, na Copa do Brasil, a gente se preparar pro Amazonense aí.
Olha aqui, ó, com um telespectador nosso, o RX Jean, ele fala: vou estar lá.
Também votar, viu? Vambora.
Boa.
R$100 para entrar, hein? R$100 para entrar.
R$100?
É, 6,50, né? Mas o trouxa aqui vai pegar e vai pagar 100.
É a chance dos caras, né?
Trouxa não. Ético.
É isso aí.
É isso aí. Né? Vamos ver aí, se o São Paulo passar, eu vou para Manaus, para conhecer a terra da minha mãe, que eu não conheço e vou lá assistir.
Boa.
Mas eu acho que vai ser no Morumbi, não vai ser cena. Estavam falando que ia ser no Morumbi, então, o próximo.
A regra, assim, é que eu não sei se vai se manter para outra fase, mas só falando rapidinho. O time de melhor ranking tem a vantagem do empate e o de pior ranking é o mandante. Então não sei se vai se manter.
Nos dois primeiros confrontos, né?
É.
Muito bom. Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Antes de irem embora, deixem o seu like, inscrevam-se no canal Semana Tricolor, tá bom? Aproveita e inscrevam-se também no Arquibancada Tricolor. Curtam a página do Daniel Perrone no Facebook. Qual que é a página lá, Dani?
SaoPauloSempre.com.br. No Facebook é Daniel Perrone SP. E no Instagram, Daniel Perrone. No Twitter, Daniel Perrone. Tá tudo aqui embaixo, ó.
É isso aí. Boa, gente. Estamos finalizando mais um Semana Tricolor. De volta na próxima segunda-feira. Valeu!
Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.